Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quinta-feira, 2 de janeiro, dia em que a Igreja recorda os santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Bruno Orti. Passemos ao pensamento bíblico que escolhemos hoje para você. João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 26 e 27. E passemos aos destaques do nosso programa. Divulgadas na tarde desta quinta-feira as intenções de oração do Santo Padre para o primeiro mês de 2025. A dor do pontífice pelo atentado em Nova Orleans na virada do ano, que matou 5 pessoas e deixou 31 feridos. A paz fala, mas ninguém ou poucos a ouvem, disse o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Battista Pizzaballa, no dia que foi celebrado o Dia Mundial da Paz. Sacerdote assassinado na Nigéria, África e América continuam sendo os continentes mais violentos para a vida consagrada. E vamos conhecer o trabalho das Servas de Maria Imaculada junto às famílias provadas pela guerra na Ucrânia. Fique conosco, nosso programa está começando agora. Em nome de toda a equipe de língua portuguesa, saúdo novamente a você que nos acompanha nesta edição do Vatican News, renovando os votos de um abençoado ano jubilar de 2025, sem esquecer que a esperança não engana. A Rede Mundial de Orações do Papa divulgou nesta quinta-feira as intenções de oração para esse primeiro mês de 2025. E vamos saber quais são com Mariângela Jaguraba.
Pelo direito à educação é a intenção de oração do Papa Francisco para este mês de janeiro. Na mensagem de vídeo divulgada nesta quinta-feira, o Santo Padre diz que hoje vivemos uma catástrofe educativa.
E não é essa geração. A causa das guerras, das migrações e da pobreza.
E não é exagero. Por causa das guerras, das migrações e pobreza, cerca de 250 milhões de crianças não têm instrução. Na verdade, as crianças e jovens que migram ou se deslocam devido às guerras interrompem o seu processo educativo devido à necessidade de abandonar a sua terra natal. Em muitos casos, as escolas em áreas de conflito ou os campos de refugiados têm um acesso muito limitado a materiais educativos, infraestruturas adequadas e docentes bem preparados. Além disso, quando as crianças e os jovens se mudam para outros países ou regiões, a sua condição de migrantes pode impedi-los de ter acesso ao sistema de ensino e, consequentemente, a um futuro melhor.
Todos os niños y los jóvenes tienen derecho a ir a la escuela.
Todas as crianças e os jovens têm direito a ir à escola, não importa a sua situação migratória. A educação é uma esperança para todos. Pode salvar os migrantes, os refugiados, da discriminação, das redes de delinquência e da exploração. Tanto os menores explorados, e ajudá-los a integrarem-se nas comunidades que os acolhem. Crianças e adolescentes que fogem dos conflitos ou da pobreza são os protagonistas das imagens que acompanham as palavras de Francisco. O vídeo do Papa deste mês testemunha o compromisso da Igreja na linha de frente para lhes garantir a educação, mesmo nos contextos mais complicados. a centros educativos promovidos pela Fundação Italiana Avice sem fins lucrativos para crianças refugiadas, a maioria da Síria, na Jordânia e no Líbano. Há escolas salesianas em Palabek, em Uganda, onde 60% dos migrantes provenientes do Sudão do Sul têm menos de 13 anos. Há o Instituto Madre Assunta em Tijuana, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, dirigido pela família scalabriniana, frequentado por menores provenientes de vários países da América Latina. Há o compromisso em diversos continentes do Serviço Jesuíta para Refugiados, presente também no oeste do Chad, junto de gerações inteiras nascidas e criadas nos campos de refugiados. Aos voluntários da Associação Papa João XXIII, que acompanham nos estudos os menores chegados à Grécia e à Itália através das rotas migratórias. E não faltam os esforços das organizações internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, presente com projetos educativos em vários países de acolhimento. Por essa razão, nos últimos anos, muitas crianças que fugiram da guerra na Ucrânia puderam aprender idiomas nos países onde residem.
La educación nos abre puertas a un futuro mejor.
A educação abre-nos as portas a um futuro melhor. E assim os migrantes e refugiados podem contribuir para a sociedade, seja no seu novo país, seja no seu país de origem, se decidem regressar. Não nos esqueçamos nunca de que quem acolhe um estrangeiro, acolhe Jesus.
Oremos para que migrantes, refugiados e afectados por las guerras vean siempre respetado.
Rezemos para que os migrantes, os refugiados e as pessoas afetadas pela guerra vejam sempre respeitado o seu direito à educação, necessária para construir um mundo mais humano, conclui o Papa.
Telegrama de pesar do Papa pelas vítimas de atentados em Nova Orleans. Raimundo Lima.
O Papa Francisco expressa profundo pesar pelo ataque ocorrido na véspera do Ano Novo em New Orleans, onde uma caminhonete foi lançada sobre a multidão, matando 15 pessoas e ferindo pelo menos outras 30. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin ao arcebispo de New Orleans, Gregory Aymon, o Papa expressa suas condolências pela perda de vidas e pelos feridos. Assegurando sua proximidade espiritual a toda a comunidade, o pontífice confia as almas daqueles que morreram à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e reza pela cura e consolo dos feridos e das pessoas enlutadas. Em seguida, o Santo Padre envia sua bênção como sinal de paz e força no Senhor. O ataque, que ocorreu em 31 de dezembro, foi perpetrado por um cidadão estadunidense, funcionário da Deloitte e ex-soldado no Afeganistão, que se converteu ao islamismo ainda jovem e depois se radicalizou. Shamsud Din Jabbar, o nome do homem, de 42 anos de idade, nascido no Texas, dirigiu seu carro a toda velocidade contra a multidão que comemorava o fim do ano. Em seguida, ele saiu do veículo e começou a atirar antes de ser morto pela polícia. No chão, 15 mortos e cerca de 30 feridos. De acordo com a polícia local, o autor do atentado estava determinado a causar uma carnificina. De todas as partes, chegaram manifestações de condolências pelo ocorrido. A paz fala, mas ninguém ou poucos a ouvem, disse o patriarca latino de Jerusalém, cardeal Pier Batista Pizzaballa, ao celebrar esta quarta-feira, 1 de janeiro, em Jerusalém, a solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus e o Dia Mundial da Paz. Em sua homilia, o patriarca exortou a rezar pela paz na Terra Santa, onde tantas gerações se sucederam sem conhecê-la, reconhecendo que estamos agora em um dos piores momentos no que diz respeito às possíveis perspectivas de paz. Nunca antes as instituições políticas e até mesmo religiosas, incluindo nós, mostraram sua fraqueza, como neste momento. A expectativa de soluções justas e verdadeiras de paz para os povos desta terra parece ser continuamente frustrada pelos acontecimentos que, em vez disso, falam do oposto. Daí o convite para olhar para o alto neste tempo tão difícil e nesta nossa terra ferida. Olhar para acolher o dom que Deus deu à humanidade, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O cardeal expressou a convicção de que a paz, a verdadeira paz que hoje invocamos com particular força, nasce em primeiro lugar desta decisão de escutar a palavra que Deus nos diz, de ir e ver, isto é, de acolher aquele Jesus e de fazer-se discípulos dele. Portanto, ouvir sem demora, porque a paz fala, mas ninguém ou poucos a ouvem. A paz, de fato, fala uma linguagem compreensível somente para aqueles que decidem ir e vê-la sem demora, como os pastores. A paz só pode ser encontrada por aqueles que estão dispostos a abrir espaço para o que o Senhor nos dá a conhecer e que não seguem apenas seus próprios pensamentos e desejos de poder. Para o patriarca, hoje, nesta nossa terra, tão marcada por tanto ódio, ainda há muitas pessoas que desejam e lutam pela paz. Devemos estar dispostos a procurá-la, a realizar diferentes contextos de vida com ela, sem temer as opiniões dos outros, sem temer os inevitáveis mal-entendidos. Neste ano jubilar e, de modo mais geral, em toda a nossa vida pessoal, social e até mesmo eclesial, devemos passar do conhecimento ao reconhecimento. Encontrar Jesus é percorrer o seu caminho, é tomar sobre nós a sua cruz, ou seja, o seu modo de agir e de amar. A verdadeira paz, reiterou Pizzaballa, é um dom, mas também uma tarefa paciente e árdua, feita de renúncia ao próprio egoísmo e às próprias pretensões, a fim de entrar na lógica do reino. Sem essa disposição de nos tornarmos discípulos de Cristo, talvez sejamos capazes de tréguas e compromissos, mas não experimentaremos a verdadeira paz. Daí, a contribuição mais verdadeira que nós, cristãos, podemos e devemos dar à causa da paz. Lembrar a todos que a paz nunca será simplesmente o fruto de acordos humanos. Já vimos como é a eficácia desses acordos. Em vez disso, ela sempre virá do mais do amor, o verdadeiro amor que é a plenitude, e não o oposto, da justiça, e que, quer reconheçamos ou não, tem para nós o rosto e o nome de Jesus, nascido, morto e ressuscitado por nós.
E vamos agora para a Síria. Abriu-se uma brecha de esperança. Agora paz significa desenvolvimento. Maria Ângela.
No último dia do ano, o líder da Síria, Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammed al-Jolani, reuniu-se em Damasco com representantes do clero cristão num contexto de preocupação entre as minorias sírias que esperam garantias do novo poder. Na sequência deste encontro, no Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro, o núncio apostólico na Síria, cardeal Mário Zenari, que atualmente se encontra na Itália de férias devido ao Natal, mantém uma linha direta constante com os delegados que chegaram na última terça-feira à capital síria, vindos de diversas regiões do país. Eis o que disse na entrevista ao Vatican News. Eminência, que feedback recebeu e que valor tem o encontro nesta fase para a evolução das relações entre os cristãos e as autoridades políticas do governo?
É um evento na história da Síria que fino a 3 semanas fa era...
É um acontecimento que na história da Síria era impensável até 3 semanas atrás. Ouvi alguns testemunhos. Os bispos e sacerdotes presentes saíram com uma certa esperança pelo futuro da Síria. Ahmed al-Jolani prometeu que será uma Síria para todos, uma Síria inclusiva, e no final desejou um Feliz Natal e um ano de paz. Devo dizer também que, como as autoridades religiosas chegavam de todos os lugares e as de Alepo estavam um pouco atrasadas, ele quis esperar até que todos estivessem presentes. Algo especial que promete bem. Há uma semana, eu também tive a oportunidade de conhecer o novo ministro das Relações Exteriores. Também sou decano do corpo diplomático. Ele queria me ver. No nível de líderes, concordamos, devo dizer, em alguns princípios e valores fundamentais. Naturalmente, será preciso ver os fatos, passar das palavras aos atos. Contudo, no encontro do último dia do ano e em outros encontros em Alepo, com os cristãos do centro e do sul, todos os bispos mostraram um certo otimismo, mas alguns cristãos, especialmente no início, permaneceram muito temerosos. Muitos queriam deixar a Síria imediatamente. Que mensagem o senhor deseja enviar a esses cristãos?
Allora, io ho detto subito ai cristiani, non temete.
Eu disse imediatamente aos cristãos, não tenham medo, permaneçam. Este não é o momento de deixar a Síria, mas é o momento, mesmo para os cristãos fora do país, de regressar, porque temos que estar na linha de frente. Como cristãos, esta possibilidade nos é dada, pelo menos em palavras. Devemos estar presentes na reconstrução da nova Síria, propondo os valores da salvaguarda dos direitos humanos, da liberdade e do respeito por todos. Não se pode perder isso. Cada um é livre. Mas como núncio, peço este compromisso. Peço, sobretudo, às pessoas que possam dar contribuições particulares. A elaboração da nova Constituição começará em breve. Apelei a quem tem alguma formação na área do direito constitucional, aos médicos, aos engenheiros. É hora de arregaçar as mangas. Disse isso a todos os sírios e aos cristãos em particular. Se um dia eles não nos quiserem mais, a gente espera que não, então diremos adeus, mas temos que estar presentes.
O período do Natal para a comunidade católica da diocese nigeriana de Nenhui foi marcado pela morte de um sacerdote assassinado a tiros na noite de 26 de dezembro, festa litúrgica de Santo Estevão, primeiro mártir. O carro onde estava o padre Tobias Okonkwo foi interceptado por um grupo de pessoas não identificadas enquanto viajava pela via expressa Onitsha-Oweri, em Ihiala, sudeste da Nigéria, como informou um comunicado da diocese. Ele foi morto com vários tiros entre as 19 e 20 horas, precisa a nota. Sacerdote também era farmacêutico e dirigia vários estabelecimentos de saúde locais, como escolas de enfermagem, obstetrícia e o laboratório médico do Hospital Nossa Senhora de Lourdes em Ihiala. Enquanto no comunicado, a diocese pede a todos orações e missas pela alma do padre Tobias, a polícia investiga o ocorrido, buscando determinar as motivações do crime. A morte do padre Tobias se soma àquelas relatadas no dossiê recentemente publicado pela agência FIDES sobre missionários e agentes pastorais assassinados em 2024. Assim, com o assassinato do sacerdote nigeriano, os agentes pastorais e missionários mortos no ano de 2024 chegam a 14, sendo 9 sacerdotes e 5 leigos. Especificamente no continente africano, foram assassinados 2 sacerdotes na África do Sul, um na República dos Camarões e agora um na Nigéria, além de um catequista e um voluntário em Burkina Faso e um leigo na República Democrática do Congo. Desde o início da invasão russa em grande escala, em fevereiro de 2022, foram danificadas ou destruídas na Ucrânia pelo menos 1.548 instalações educativas e 712 instalações de saúde. A guerra está privando as crianças do direito à educação e aos cuidados de saúde. E nesse contexto de dor e sofrimento para as famílias, vamos conhecer o trabalho das irmãs Servas de Maria Imaculada, que estão presentes também no Brasil. Há quase 132 anos, a Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, da Igreja Greco-Católica Ucraniana, desenvolve a missão iniciada pela Beata Josafata Hordashevska, cofundadora da congregação, colocando em prática o seu credo principal, sempre atual, de servir onde há mais necessidade. Respondendo aos desafios do mundo contemporâneo, as religiosas concentram seus esforços no apoio às famílias que se encontram em condições de vida difíceis. na Ucrânia, atuam em dois programas sociais. Em particular, há 23 anos, as irmãs realizam o projeto Ponte de Esperança, com o qual assistem atualmente a mais de 100 crianças. Desde o início dessa iniciativa, graças ao apoio de benfeitores, foram ajudados mais de 300 menores. Nos conventos estão em atividade 13 centros Ponte de Esperança, onde as servas de Maria Imaculada cuidam das necessidades espirituais dos órfãos e das crianças, provenientes de famílias pobres e numerosas. As religiosas dão aulas de catequese para as crianças, organizam peregrinações, oferecem apoio espiritual e assistência material e social. Outra área de serviço social está se desenvolvendo no projeto Casa da Esperança, em Viv, que visa ajudar e apoiar pessoas de categorias socialmente vulneráveis. Órfãos que perderam um ou ambos os pais, inclusive em consequência da guerra, pessoas deslocadas internamente, famílias pobres com muitos filhos, famílias em condições de vida difíceis, estudantes que se encontram em situações difíceis. Os primeiros residentes dessa casa foram famílias com crianças que fugiram da guerra no Donbass, que começou em 2014. No início da invasão em grande escala na Ucrânia, em 2022, a Casa da Esperança tornou-se um abrigo para pessoas deslocadas internamente. Após a invasão russa em grande escala da Ucrânia, as irmãs também direcionaram seu ministério no apoio aos órfãos dos soldados que morreram na guerra, contando com o apoio das servas de Maria da Polônia e de benfeitores. Até o momento, o projeto já beneficiou mais de 120 crianças. Trata-se de um trabalho realmente empenhativo que exige a presença das religiosas ao lado das famílias com viúvas e órfãos, onde levam apoio espiritual a quem dele tem necessidade. Irmã Ana Drozd, responsável pelo projeto, explica que as irmãs servas de Maria da Polônia e da Ucrânia ajudam as viúvas e as crianças que perderam seus pais, oferecendo alimentos, roupas, remédios, gêneros de primeira necessidade e utensílios domésticos. No âmbito desse projeto, as religiosas também organizam viagens para as crianças para ajudá-las a socializar com os seus pares e a encontrar novos amigos e pessoas com interesses semelhantes e proporcionar a elas a partilha de experiências adaptadas à sua idade. O projeto de assistência às famílias dos soldados em guerra é realizado em diversas cidades da Ucrânia. As Irmãs de Maria Imaculada também se empenham arduamente para curar as feridas da guerra por meio da ajuda psicológica e do apoio às esposas e mães dos caídos, da escuta de quem tem necessidade e, sobretudo, a oração pelas vítimas do conflito e por suas famílias. As religiosas também oferecem apoio espiritual e psicológico, além de diversos tipos de assistência a pessoas de diferentes credos e confissões procurando servir a Cristo presente em cada pessoa. No âmbito dos diversos serviços prestados pelas religiosas, foram organizados seminários sobre o tema O Trauma dos Combates, Como Ajudar os Militares. Algumas religiosas também estão disponíveis para ir para a linha de frente, entre elas, a irmã Tadeia Clanza, que encontrou soldados e capelães, levando a eles ajudas de vários tipos. Há também uma irmã terapeuta ocupacional envolvida na reabilitação de soldados em Truskavets, região de Lviv. É muito importante para as irmãs servas de Maria Imaculada continuar o ministério exercido antes da guerra e rezar com firmeza e disponibilidade pelos desafios contemporâneos. Nas difíceis circunstâncias de hoje, as religiosas permanecem ao lado das pessoas, partilhando tristezas, dores e perdas, enxugando as lágrimas de quem sofre, permanecendo solidárias com quem precisa, cultivando a esperança e a coragem e levando luz onde há trevas.
Mensagem de Ano Novo do Arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer.
Desejo a todos vocês um feliz, abençoado Ano Novo de 2025. Ano Novo marcado pelo jubileu. São 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, que nós lembramos como o jubileu deste ano. Um Ano Novo marcado pela esperança. Nós costumamos dizer normalmente que o ano traga vida nova, que o ano traga alegria, realizações e esperança. Pois bem, o início do ano está normalmente marcado por um sentimento de esperança. Mas neste ano, de maneira toda especial, é a esperança cristã que nos impulsiona, que nos anima, que nos faz caminhar na direção das esperanças de todos os dias, mas sobretudo da grande esperança. E como o Papa Francisco pede a todos nós, sobretudo aos cristãos, que demos ao mundo sinais de que a esperança é verdadeira. A esperança dá sinais através do cuidado uns dos outros, do cuidado dos pobres, dos enfermos, dos idosos, através do cuidado das crianças, através do cuidado da natureza. Que tudo isso esteja presente no início deste ano, marcado pela esperança. E que seja um ano rico de experiências também, de encontros, de peregrinações, que tragam abundantes bênçãos para todos vocês. Feliz e abençoado Ano Novo 2025, Ano da Esperança.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta quinta-feira, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.